95 FM está apresentando o programa Sintonia da Paz.
Eu acredito na juventude, no brilho do seu amor e na força da sua missão.
Alô, galera, você está ouvindo o programa
Sintonia da Paz.
Nós somos o Ministério Jovem
Shekinah,
que nos reunimos todos os sábados às 8 horas na rua
Dom João VI,
1935, Jardim Piratininga, Dourados, comunidade
São Judas Tadeu.
Ua Shekinah,
Ua Shekinah, Ua
Shekinah. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus.
Sintonia da Paz.
Acesse nosso site radiocoração.org. Notícias, músicas, fotos, vídeos, informativos, eventos, artigos, programação ao vivo e muitos outros conteúdos para você curtir, educar e evangelizar. www.radiocoração.org.
Você sintoniza ZYX601, canal 239 de comunicação, frequência de 95,7 MHz. Trabalhamos e operamos com 15 mil watts de potência. Esta é a Rádio Coração, uma emissora da Fundação Terceiro Milênio, Educar Evangelizando. Rádio Coração, amor, maior amor.
Vamos rezar agora com o padre Reginaldo Manzotti, a oração da tarde. Boa tarde, padre.
Boa tarde, povo de Deus. Sejam bem-vindos a esse momento de oração em pleno sábado de carnaval. Pedindo a Deus paz, né? Paz na rua, paz nos salões de festa, paz na família, como é necessário. Lembrando que a paz é fruto de uma atitude de vida. Então, Senhor, freie aquilo que foi impulso das paixões, freie todo e qualquer vício e proteja o teu povo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, Deus da paz, tu que criastes os homens para serem herdeiros da tua glória, nesta tarde, Senhor, nós te bendizemos e agradecemos, porque nos enviaste Jesus. Senhor, Deus da paz, que nos fizeste a tua imagem e semelhança nesta tarde, queremos pedir que nada tire os sinais da tua presença em nós, que nada possa nos desfigurar como filhos teus. Senhor, Deus da paz, que esta tarde chegue em paz, que este carnaval de 2017 seja de paz, cesse a violência. Senhor, pedimos a paz nas cidades e no campo. Onde tiver ódio, substitua com amor. Senhor, Deus da paz, onde tiver violência, que o respeito e a dignidade impere. Senhor Deus da paz, onde houver alegria, que não seja entendido como sinônimo de libertinagem, alcoolismo e vício. Senhor Deus da paz, onde houver festa, que não seja simplesmente um viver na libertinagem e no erro. Deus da paz. Nós te pedimos pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos e pelos idosos, que pela paz e na paz vivam em harmonia, no respeito, no perdão e no diálogo. Senhor, que reine a tua paz em todos os lares, que reine a tua paz em todos os lugares, que reine a tua paz em todos os corações. Nossa Senhora, Rainha da Paz, cessai a violência. Nossa Senhora, Rainha da Paz, protegei os foliões. Nossa Senhora, Rainha da Paz, que todos os que saírem em viagem retornem protegidos, guardados e em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoai toda a família neste tempo de carnaval. Abençoai e santificai os viajantes, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.
Amém, Padre Reginaldo Manzotti, agora 13h17, voltando aqui com o Padre Adriano Stefanelli. Padre, fazendo então as suas considerações finais. Também antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma notícia que foi compartilhada por muita gente, inclusive por católicos, sobre Papa sugere que é melhor ser ateu do que católico hipócrita. O que o senhor nos diz sobre isso que foi divulgado pela mídia?
Então, a gente pede sempre, né, que as pessoas estejam muito atentas às fontes na igreja, certo, né? Porque o Papa Francisco tem meios, né? A igreja tem meios oficiais, onde a fala dele é colocada aquilo que ele realmente disse e dentro do contexto. A mídia, ela tem uma preocupação bastante midiática. A mídia tem uma preocupação bastante midiática, parece redundância, mas em primeiro lugar é atrair um leitor. E você não vai colocar coisas que normalmente seriam ditas de maneira bastante serenas e tranquilas, mas ela procura da fala do Papa aquilo que realmente causa, né, polêmica. Sim. Na verdade, a mídia ela lida com este aspecto, ela tem que atrair leitores, e a polêmica é um modo muito, um recurso, infelizmente, muito utilizado hoje nos meios de comunicação geral. O que que acontece? Que o Papa, fazendo uma homilia na Casa Santa Marta, como aconteceu inúmeras outras vezes, né, que o Papa, ele tem uma linguagem muito direta.
Sim.
No conteúdo, ele segue praticamente tudo aquilo que os pontificados têm dito, os pontificados pós-conciliares, na tradução, digamos assim, na execução do próprio Concílio Vaticano II. Mas ele tem um modo bastante peculiar, bastante pessoal de dizer, e ele diz as coisas de maneira bastante direta. Né? Não foram inúmeras as vezes em que a turma do Deixa Disso tentou consertar, vamos dizer assim, de uma maneira, entre aspas, consertar as palavras do Papa. Mas cuidado, né? O Papa Francisco é um provocador. Ele quer, com as suas palavras, ele quer chegar ao nosso coração, e ele tem uma linguagem muito direta.
Sim.
A linguagem muito direta, ela é bastante, por um lado, ela é clara, por outro lado, ela deixa um espaço, digamos, né? Um espaço para a liberdade pessoal. A frase que o Papa diz na homilia, que eu tive a oportunidade de ouvir duas vezes, porque é gravada as missas na Santa Marta,
certo,
na residência atual do Papa, ele diz que o pano de fundo era o evangelho que fala do escândalo, né? O escândalo. Ele falava de cristãos católicos que vivem uma vida dupla, né? O perigo dessa vida dupla, porque isso se torna um motivo de escândalo. O escândalo fere o coração do pequeno, a fé do pequeno, e se torna um motivo de afastamento, de distância, de ruptura da pessoa com a própria experiência de Deus a partir do contratestemunho de uma pessoa. Vejam, este é o pano de fundo desta frase. E ele dizia na sua... Papa Francisco coloca diálogos com muita frequência nos seus discursos, né? E ele cita, traz, né, o fato de que algumas pessoas, né, podem comentar, vendo um católico viver, um cristão viver de tal modo que ele diz que se é para ser desse modo, é melhor então ser um ateu. Mas vejam, é sutil a diferença, mas ela é importante. O Papa não disse que é melhor ser um ateu do que ser um católico hipócrita. Vejam que são duas coisas bastante distintas. Nós temos respeito pelas pessoas que não creem. Vejam que na Sexta-feira Santa nós rezamos pelos que não creem em Cristo. Vejam, a liturgia que na Sexta-feira Santa, no dia do sacrifício supremo de Cristo, no altar da Santa Cruz, a Igreja reza pelos que não creem. Pelos que não creem. Não lembram da procissão de preces que o padre faz? Quem, sim, vai na missa sabe. Gente, Sexta-feira Santa, a Igreja reza, pede pelos ateus. Porque a Igreja sabe que muita gente ali está na oração. Tem um coração sincero que busca. Grandes questões que angustiam a humanidade estão presentes no coração dessas pessoas que não creem. Mas que às vezes têm um testemunho de vida muito grande. Você já não encontrou pessoas que não vivem dentro da Igreja? A gente já não fala. Padre, tem muita gente. Eu já ouvi muito de pessoas sérias, eu diria, do ponto de vista cristão, né? Padre, eu não vou na Igreja. Claro que isso é uma desculpa, né? Mas não deixa de ter um fundo de verdade. Não vou na Igreja mais porque eu vejo as pessoas que vão, né, que estão indo, e tem um testemunho de vida bem distante do Evangelho, e tem pessoas que não vivem dentro da Igreja e testemunham. É verdade, tem muita gente que vive dentro da Igreja e faz um inferno na vida dos outros. Mas precisa o padre dizer isso? Quem não sabe? Mas isso é desculpa para ir não na Igreja? Não, a gente não vai na Igreja porque eu não vou na Igreja, eu não vou à missa porque eu sou santo. É muito pelo contrário, nós começamos a missa pedindo perdão. Senhor, olha para mim. Perdão, Kyrie eleison. Por quê? Porque somos conscientes da nossa indignidade, da nossa miséria. Mas cuidado, nós temos que atrair as pessoas a Cristo. Nós temos que atrair. O nosso contratestemunho de padres, de religiosos, de pessoas de Igreja, digamos assim com esse termo, muitas vezes afastou as pessoas das nossas comunidades. Nós temos que fazer uma meia-culpa. E o Papa está colocando que algumas pessoas, olhando para o contratestemunho dessas pessoas, veem mais Cristo naqueles que não têm uma prática cotidiana ou uma prática de fé. E muitas vezes esse Cristo está presente na ação de amor e de caridade de muitas pessoas que não se apresentam, digamos, no templo, na Igreja, mas que vivem de maneira bastante ética, na honestidade, no respeito pelos outros, na compreensão. Então vejam, que tem um pano de fundo que é verdade, né? Mas não é a questão de ser preferível. Não tem nada mais preferível do que ser um cristão para nós. O Papa é consciente disso. O Papa doou sua própria vida por acreditar que Cristo é o Salvador. Então nós não podemos nos contentar quando vemos uma pessoa que não crê. É impossível. Mas quando nós vemos um católico hipócrita, claro que nos dói também, nos incomoda. E Papa Bento XVI, mais do que uma vez, falou que muitas vezes aqueles que estão dentro da Igreja causam mais mal do que seus adversários. Uma frase que eu lia de uma audiência geral do Papa Bento XVI, que dizia causa mais mal a alguns cristãos tíbios, eles usam o termo tíbios, do que alguns adversários da Igreja, ou seja, aqueles que estão fora. Então, uma coisa é uma crítica externa de pessoas que não estão dentro, outra coisa é um contratestemunho de quem vive distante daquilo que aquela palavra, né? Rasgai os vossos corações, a quaresma está chegando, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, porque tinha um gesto importante público de rasgar as vestes para dizer que você estava profundamente irritado, revoltado contra uma blasfêmia, mas rasgai os corações. Esse povo que me louva com os lábios, mas seu coração está distante de mim. E o Papa constantemente tem se voltado para nós cristãos católicos. O Papa é muito autocrítico. É uma igreja voltada para si mesma, que não é capaz de fazer autocrítica, que não é capaz de se reformar, de se converter, que o termo mais apropriado é conversão da própria igreja, né? Isso é um tema profundamente sério, né? E o Papa também não disse, então, dessa forma, que é melhor ser um cristão, um ateu, do que ser um católico hipócrita. As duas coisas têm que ser evitadas, absolutamente, se você for ver o contexto geral. Mas, gente, eu alerto a vocês, não fiquem só com essas notícias midiáticas. Elas são polêmicas em si mesmas, e as pessoas hoje, infelizmente, nas redes sociais, sobretudo, não leem o conteúdo. E esses títulos, infelizmente, eles são títulos bombásticos, que querem chamar a atenção do leitor, mas de maneira bastante injusta.
E aí o cara já vai e compartilha, né?
Exatamente, vai compartilhar sem ter lido o que está escrito dentro. E inúmeras vezes eu entrei em grandes sites jornalísticos, como Folha, como o G1, e por incrível que pareça, aquilo que estava no título não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que estava dentro. Pior ainda, todas as considerações feitas, os comentários feitos, percebeu-se que ninguém ali tinha lido o que estava lá dentro. Então hoje, essa rapidez da informação, nós estamos dopados de pseudo-informações. Nós estamos drogados com pseudo-informação. Nós queremos informação a toda hora. Exato. E ela vai chamar a atenção nossa, tudo aquilo que apresenta aspecto polêmico. E nós entramos nessa onda, infelizmente. Por isso eu digo, estejam atentos às legítimas autoridades da igreja, que vão dar sempre a interpretação que é justa. Não esperemos que o Papa vá dizer nada daquilo que não deva ser dito em conformidade com o evangelho e com a tradição da fé da igreja. Se você ouvir alguma coisa distante ou longe disso, desconfie da fonte e vá na fonte. Hoje a igreja, os católicos têm condições de acessar lá. Programa Brasileiro, Rádio Vaticano, tá tudo ali. Grandes mídias católicas, né? A CI Digital e tantas outras, a Leteia, tantas outras que são informações seguras. Sim. Cuidado, tem muita gente vendendo gato por lebre, e isso acontece inclusive nas comunicações sobre informações sobre a igreja, sobre o papado.
Isso mesmo, e o pessoal está levando muito em consideração hoje em dia o título da matéria pro lado publicitário, né, padre? E lá dentro tem o verdadeiro conteúdo jornalístico, né? A publicidade já está entrando no título das matérias hoje em dia. Ô padre, diga aí para mim quem está na audiência, irmão seu de sacerdócio, quem é?
Ah, sim, o padre Fernando, né, da paróquia São João Batista, entrou em contato dizendo que estava ouvindo, que estava em sintonia profunda, né, com aquilo que estava sendo dito. Então, meu grande abraço a esse irmão, esse grande amigo, o padre Fernando. Fica aqui o meu registro, e nele quero saudar toda a comunidade de São João Batista. E amanhã a gente vai estar, ele convidou para presidir a Eucaristia amanhã às 19 horas na paróquia São João Batista. Então eu quero saudar carinhosamente todos os membros, os paroquianos do padre Fernando, uma paróquia viva, uma paróquia dinâmica, com uma história bastante bonita de testemunho dentro da nossa cidade de Dourados. Grande abraço, e aproveito também, Gabriel, para enviar um abraço ao Luiz Carlos, né, que tinha enviado uma mensagem, que estão lá no Carnaval com Cristo. Olha aí, a nossa juventude tem uma alternativa, opções de envolvimento, de integração, de oração, de adoração, esses momentos alternativos aí, porque a gente tem que tomar cuidado. Eu digo sempre para os jovens, né, cuidado, né, a diversão ela pode ser cara, então a gente tem que ter moderação em tudo, a vida não vai acabar agora, uma bobeira sua de um minuto, de dois minutos, pode comprometer sua saúde para o resto da vida. Então, gente, consciência, por favor, mas eu digo sempre, né, Carnaval com Cristo é uma opção alternativa, mas com Cristo você deve estar onde você estiver, você tem que ser, você está com Cristo. Não tem nada que um cristão tem que se envergonhar. Então, onde estiver, né? Mesmo se divertindo, né? Mesmo que não esteja no carnaval com Cristo, mas lembrar que cada cristão é de Cristo, aonde está. Então, esse compromisso de todos, e sabemos que a gente fica com muita atenção, os pais redobram a atenção nesses dias com os filhos, eu entendo perfeitamente, e a gente tem que tomar bastante cuidado. Tomem bastante precaução, a prudência é uma virtude. Eu lembro aos jovens que a prudência é uma virtude, e seria bom que no carnaval a gente redobrasse essa virtude, a pedido dessa virtude e a e a aplicação dessa virtude da prudência.
Padre, tem um recado aqui também da Rosângela Simon, catequista da paróquia São Francisco. Parabéns, Padre Adriano, muito realista a sua colocação, visão de Jesus, que diz: não é os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim para os pecadores e não só para os justos. Obrigada por esclarecer mais sobre a nossa fé.
Qual é o nome?
Rosângela Simon.
Rosângela Simon é catequista também.
Isso,
né? Rosângela, um grande abraço, né? E a gente precisa, vocês que têm essa missão de moldar o coração dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, né? Para que sejam cristãos em sintonia profunda com o coração de Jesus. É um coração aberto, um coração que quer encontrar as pessoas. Nós temos que agora viver esse tempo da igreja, uma igreja em saída. E como ser catequista no tempo de uma igreja em saída, né, Rosângela? É justamente isso, né? Nós não estamos aqui para condenar, a gente vai apontar o mal, a gente vai denunciar, a gente sabe disso, mas o principal que a gente tem é a proposta de Deus que quer salvar. Então, a gente vai apontar o mal, mas a gente vai salvar o pecador, a gente quer salvar o pecador, a gente quer atrair ele para Cristo, né? Quer atrair ele para Cristo. E Cristo encontrou pessoas em condições de vida deploráveis no seu tempo, pessoas que eram completamente julgadas por todo um aparato religioso do seu tempo. E Jesus quebrou tudo isso, né? Jesus quebrou todas essas barreiras. Então vamos, por favor, né? Eu tenho amigos ateus, né, que dizem: olha, eu só consigo, a única pessoa religiosa que eu consigo conversar é você. Como eu vejo que você tem um profundo respeito pela minha posição, não posso, um dia eu ouvi de um amigo, né? Não posso não dizer que as questões que às vezes a religião apresenta não questiona profundamente o meu coração. Veja a sinceridade. Veja a sinceridade. Agora lá vou eu, Padre Adriano, com quatro pedras. Essa pessoa, provavelmente, mesmo que ela tenha questões profundas dentro, ela vai guardar para si e vai se entrincheirar. Ou seja, se coloca numa trincheira, né? Ninguém está querendo concordar com o pecado. O pecado faz mal. O pecado destrói as pessoas. Quem vai querer aquilo que destrói o ser humano? Sim. Mas a nossa luta é contra o pecado, não é contra o pecador. O pecador, mais vale uma, né? Tempo da igreja, João 23, quando estava instaurando o Concílio Vaticano II, por muito tempo a igreja utilizou a medicina, a atitude da severidade, os anátemas, as excomunhões, mas hoje, vejam, ele não condenou esse tempo, mas ele diz: mas hoje, um novo tempo, a igreja prefere a medicina da misericórdia. Olha que coisa linda, né? O Papa aqui coloca a igreja no novo milênio, uma igreja da misericórdia, né? Sede misericordiosos como o Pai. Como o Pai da parábola do filho pródigo, tá? Mas ele gastou todos os teus bens com prostitutas, e você acolhe ele na casa de novo, né? Por que que você está acolhendo esse filho e ainda vai matar um bezerro? Vai fazer festa porque ele voltou? Vejam o coração do Pai. Veja o coração desse filho mais velho, que a gente nem sabe se ele entrou na festa depois, porque estava tão revoltado com o pai que acolheu o filho de volta, né? Então, gente, vamos tomar cuidado. Toma cuidado. Eu tenho sempre muito cuidado com aquela frase do Evangelho: com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Então, a medida de alguns está bastante rigorosa. Eu só queria alertar que essa medida vai ser usada com você no seu juízo. Cuidado.
Tá aí o recado do padre Adriano Stefanelli para nós essa tarde. Padre, eu quero aproveitar a sua participação aqui. Todo sábado eu sorteio um rodízio de pizza do Quicão Restaurante, sabe, padre? E aí eu já quero sortear aqui com a sua presença, né? O senhor é padre, com certeza o senhor vai dar a benção aí para quem quer participar do rodízio de pizza do Quicão. Tivemos aqui 25 participações e o costume é, o senhor fala um número das 25 participações e um número entre 1 e 25. Aí a pessoa com o número correspondente ganha o rodízio do Quicão. Fala, padre, aí para nós o número.
Mas o padre é amigo de todos, né? Então, aquele que foi escolhido, aqueles que não forem escolhidos, não se sintam. É que tem que fazer uma escolha aqui, né?
Sim.
De 1 a 25?
Isso.
Ah, muito bem. Lá do Quicão, né? O pessoal do Quicão lá sempre também servindo a gente, sempre com muita atenção, com muito carinho, né? Uma saudação também pro pessoal de lá. Muito bem. Número 22, pode ser?
Pode, padre. Aparecida Nogueira do Estrela Jupi. Atenção, Aparecida Nogueira do Estrela Jupi. Você leva então o rodízio de pizza do Quicão Restaurante. A partir de segunda-feira que vem, pode vir aqui na Rádio Coração buscar o seu voucher, tá?
Aparecida,
bom?
Não esquece de convidar o padre para comer a pizza, tá?
Eu também. Padre, a sua bênção a todos nós ouvintes da Rádio Coração. Lembrando, gente, daqui a pouquinho o Top 5 para você, tá bom?
Muito bem. Então a gente quer invocar a intercessão de Maria, também invocada no cristianismo como refúgio dos pecadores, né? Que a intercessão de Deus possa chegar agora nos nossos corações. E eu queria pedir a intercessão particular de Nossa Senhora, porque a gente sabe que muita gente nestes dias, né, infelizmente, digo assim com muita dor no coração, né, exagera, e aí a violência, né, um estilo de uns dias acaba danificando ou piorando a vida de algumas pessoas. Então, violência, acidentes, atenção nos cruzamentos, pelo amor de Deus. Mesmo que os cruzamentos estejam abertos, nestes dias tem gente que infelizmente bebe, tá? Então, aos jovens eu quero falar, esses dias eu estava pensando, né? Um pai que vê um filho, às vezes acontece acidente e você está passando certinho no semáforo. Nesses dias, pelo amor de Deus, até quarta-feira de cinzas, mesmo sinal aberto, vocês parem, dão uma olhada, segura o freio, tá? Sobretudo à noite. Sobretudo à noite. Muito cuidado. Então, que essa bênção seja sobre todos aqueles que querem festejar, né? De maneira sã, né? De maneira festiva, de maneira alegre, né? Com prudência este carnaval, mas que também que Maria, pela intercessão sua, afaste de nós todos os males, né? Que todas as pessoas possam se divertir em família, com os amigos, brincar, dançar de maneira bastante sadia, né? Então eu quero pedir que esta bênção de Deus nos propicie um momento de introspecção também, que possamos refletir que estamos nos preparando para a quaresma, o momento de rasgar o nosso coração, fazer um balanço da nossa vida e abrir-se profundamente para a misericórdia de Deus. Então, agora não são os dias em que o pecado é permitido, tá? Ninguém, não venham com essa para o lado do padre, não. Não tem nenhum dia que o pecado é permitido, tá? Não existe. Porque o pecado vai, você vai pegar uma doença, você vai se fazer mal e você vai fazer mal aos outros. Ninguém está liberado para o pecado. Nem no tempo de carnaval. Por favor. Por favor. Não está liberado o pecado para ninguém, porque o pecado faz mal. Então vamos nos conscientizar disso. E eu quero pedir que Nossa Senhora, que por intercessão de Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, todos nós sejamos profundamente abençoados, cuidados por esse amor providente e paterno de Deus nestes dias de carnaval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Padre Adriano, nós queremos agradecer de coração a sua participação, o senhor saiu das suas férias e atendeu a Rádio Coração nesta tarde de sábado. Nosso carinho ao senhor, viu, também de todos os funcionários, diretoria, também os nossos ouvintes, contribuintes, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, viu, padre?
Gabriel, eu agradeço muito seu convite, que atendi prontamente. A gente está aqui até quarta-feira, né? Embora eu tenha alguns trabalhos da apostila da educação à distância, da UCDB, para fazer, mas a gente está num outro clima, veio para cá, para Dourados. E eu quero estender essa saudação carinhosa a toda a equipe, né? A família, coração, que sempre dispensa elogios da nossa parte, mas eu acredito que um gesto de gratidão sempre é importante, né? E nesse sentido, quero saudar também a todos os rádio ouvintes, todas as pessoas da Rádio Coração, o pessoal do Carnaval com Cristo, as catequistas, as pessoas das nossas comunidades, os padres. Então vamos continuar acreditando que o amor de Deus é sempre maior do que todos os nossos pecados, do que todas as nossas falhas. Muito obrigado, Gabriel, e pode contar comigo, sempre que a gente puder mesmo, lá de Campo Grande. Osair, a minha saudação carinhosa para você, e vamos pensando nesse pequeno projeto aí, que o Osair colocou como desafio, a gente vai tentar estar contribuindo, porque esse é um meio privilegiado de evangelização. Deus abençoe você, Gabriel. Amém, seu pai. Projeto, seu namoro, sua vida.
Amém.
A gente vê você, a sua presença nas redes sociais também, como uma presença jovem. A gente sabe que o apóstolo do jovem, em primeiro lugar, é o próprio jovem. Então, parabéns. Sim. Pela sua consciência cristã.
Obrigado.
Pela sua maneira descontraída e séria de viver e de anunciar Cristo. Deus o abençoe.
Amém, padre. Temos aqui também o recado do Marlon, nosso sonoplasta, trabalha aqui na Rádio Coração. Parabéns pela entrevista e seu programa, Gabriel. Na minha opinião, a melhor que pude acompanhar. O padre tocou em muitos pontos polêmicos com muita sabedoria. Parabéns mesmo. Obrigado, Marlon. Obrigado também ao padre. Sem ele, nada iria acontecer nesta tarde como hoje, né, padre? 3h40. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com as três melhores músicas, três mais tocadas aqui na Rádio Coração nesta semana.
95 FM está apresentando o programa Sintonia da Paz.